olhando da ressurreição. João capítulo 5, verso 28, diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia nos fala, nesse texto como em outros, que haverá uma ressurreição futura, uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Ou seja, todo mundo que já morreu um dia vai ressuscitar. A Bíblia então nos fala aqui que isso se dará sobre ordem do Senhor Jesus. Todos os que se acham nos túmulos, todos, os maus e os bons, os justos e os injustos, ouvirão a sua voz. No contexto é a voz do Filho do Homem. Jesus Cristo dirá uma ordem e todo mundo ressuscitará. Assim como ele ficou perto do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio para fora. Um dia ele dará a ordem e todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Já pensou que dia? Já pensou que poder nessa ordem? Ressuscitar todos os mortos que já viveram? Então a Bíblia nos fala que isso um dia acontecerá. A palavra ressurreição, às vezes nós temos que explicar um pouco o que significa ressurreição. Nós sabemos essencialmente o que significa ressurreição, não é um conceito difícil, mas certos grupos, especialmente aqui no Brasil, no caso os espíritas, às vezes falam que a Bíblia ensina a reencarnação. E alguém que conhece a Bíblia, né, vai pensar: gente, mas como que esse pessoal está vendo reencarnação na Bíblia? Não tem nada de reencarnação na Bíblia, e não tem mesmo. Mas as pessoas fazem uma coisa, um jogo de palavras muito interessante. Eles dizem: não, ressurreição é a reencarnação, e tentam igualar os termos. E dizem: a Bíblia fala que as pessoas vão ressuscitar, significa que as pessoas vão reencarnar. Será que é possível essa interpretação? Bem, não é possível, isso é distorção, isso não é interpretação da Bíblia. Nós podemos ver nos próprios textos que nós olhamos. E vamos olhar novamente o texto de João. Veja se faz sentido você dizer isso. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a reencarnação da vida. Faz sentido? Gente, você vê aí que não é possível interpretar a Bíblia desse jeito. Isso aí é distorção clara. Porque, irmãos, o que a Bíblia descreve aqui é muito importante entender. Vem a hora em que todos ouvem e saem. Um momento, um evento. A Bíblia não está falando que um morre, daí uns dias ele ressuscita, depois o outro morre outro dia, ressuscita outro dia. É tudo um evento único. Uma hora, vem a hora em que todos saem do túmulo juntos e não voltam a encarnar, mas o corpo sai do caixão, sai do túmulo, sai de onde foi enterrado, ou se não foi enterrado, de onde ficou parado lá. A Bíblia está dizendo que as pessoas levantam o próprio corpo defunto que está no túmulo. Aqueles que estão nos túmulos levantam-se. Então, a verdade é que o que a Bíblia ensina é totalmente incompatível com a reencarnação. Totalmente incompatível, porque a Bíblia ensina a ressurreição do corpo. De forma que, se uma única pessoa tivesse tido uma única reencarnação, no dia da ressurreição ela ressuscitaria em que corpo? Nos dois. Porque a Bíblia diz que todos os que estão nos túmulos, a pessoa teria dois corpos nos túmulos, ela ia ressuscitar em qual? Todos os que estão nos túmulos teriam que ressuscitar. Você vê assim que a Bíblia não dá margem a isso aí não. O que a Bíblia ensina é totalmente e radicalmente oposto à doutrina da reencarnação. Não existe uma pessoa sequer que jamais teve vidas em dois corpos diferentes. Não existe isso. Então, no que nós estamos vendo aqui na Bíblia, a ressurreição é claramente definido e explicado pela Bíblia. Veja, por exemplo, o que nós encontramos aí em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. A Bíblia nos fala da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, e nisso ela define 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui a Bíblia afirma claramente o que é o sentido da palavra ressurreição. O exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo teve uma morte física. O corpo foi sepultado, o mesmo corpo físico que ficou sepultado voltou a viver e saiu do túmulo, o mesmo corpo, e ele voltou com o corpo que estaria agora acima de morte, acima de novamente sofrer os males que poderiam ser sofridos por pessoas que ainda não foram ressuscitadas. Então nós encontramos que essa é a definição bíblica de ressurreição. A Bíblia mostra, irmãos, que Jesus Cristo ressuscitou com um corpo de carne e osso. Isso é muito importante entender. O mesmo corpo, as marcas dos pregos continuaram nas suas mãos. as mesmas marcas, o mesmo cabelo, a mesma pele, os mesmos ossos, os mesmos músculos saíram daquele túmulo e não outros. E às vezes as pessoas fazem uma certa confusão de certas coisas. A Bíblia diz, por exemplo, que ressuscita-se um corpo espiritual. Depois nós vamos falar sobre o que significa isso, mas não tem nada a ver de dizer que não seria um corpo físico. Isso aí é uma doutrina que algumas seitas ensinam. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, ensinam isso, que Jesus Cristo não ressuscitou com o corpo físico, que ele ressuscitou com o corpo espiritual, um corpo gasoso. Agora, que corpo gasoso, gente? Foi um corpo de carne e osso. O mesmo corpo que estava ali ressuscitou o mesmo corpo. E vamos ver como a Bíblia detalha isso tão claramente. Veja o que diz em Mateus 28, verso 6. Os anjos falando, né? Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Veja só, o corpo não estava mais lá. Onde ele jazia, onde o corpo estava, aquele corpo que levantou. João 19, 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Agora, aqui nós temos uma coisa interessante. Quando Jesus morreu, tomaram o seu corpo e o envolveram em lençóis. Envolveram. O que significa envolveram? Significa que eles deitaram um pano em cima dele? Não, eles o enfaixaram. E isso é uma coisa muito importante de a gente entender. Se você quiser ter um exemplo, o que, que é a prática dos judeus naquela época, de como eles envolviam o corpo, leia o capítulo 11 de João sobre Lázaro. A Bíblia diz que quando Lázaro saiu do túmulo, que ele saiu do túmulo e Jesus disse o quê? Desatai-o. Porque Lázaro estava ali com a cabeça de fora, que eles não enfaixavam a cabeça, mas com os braços sem poder movê-los, estavam enfaixados igual uma múmia. E conseguindo andar com dificuldade ali, os pés talvez conseguindo mexer um pouquinho, né? E meio talvez pulando um pouco para manter ali o equilíbrio. É assim que ele saiu do túmulo. Imagino que deve ter sido uma cena e tanto, né? Ver aquilo. As pessoas naquela época enfaixavam dessa maneira. Era muito semelhante ao que você vê de uma múmia, né? No entanto, não com as pernas separadas, né? E nem com braços soltos. Que a gente vê esses filmes, desenhos de múmias, ficam andando por aí com toda a mobilidade. Mas pelo contrário, todo enfaixado de forma que estaria preso. Agora, tem essa polêmica, a Igreja Católica continua insistindo aí a respeito do Santo Sudário, né? Que o Santo Sudário foi o pano, o lençol que eles envolveram o corpo de Cristo. Semana passada, um cientista católico aí, que foi permitido examinar um negócio, saiu de novo declarando que é fraude, aquilo ali não tem nada a ver. Agora, gente, eu não preciso nem de um cientista para me falar que aquilo ali é fraude. Porque sabe o que acontece? Se você estudar isso aí na história, você vai descobrir que os judeus não enfaixavam daquele jeito de colocar um lençol todo por cima e envolvendo ele por baixo. Quem enfaixava dessa maneira, sabe quem que era? Os italianos, por volta do século 14, 15 e 16, eles faziam isso com a pessoa que enterravam. E é justamente nessa época que apareceu pela primeira vez o sudário na história do mundo, lá na Itália. E o que a pessoa fez? A pessoa, imaginando como era lá no tempo de Jesus, seria da mesma maneira que era no país deles nessa época, alguém apareceu com esse negócio dizendo que o corpo de Jesus foi envolto aqui. Agora, como que arrasar com as marcas, essas coisas, eu não sei. Mas eu digo definitivamente, o corpo de Jesus não foi enfaixado por um pano tipo do pano do sudário, um lençol. Mas foi por uma fita que foi dos pés enrolando, 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 enrolando até chegar em cima. E a Bíblia diz isso, que eles envolveram o corpo dele. Então veja só como a Bíblia descreve aqui novamente. João 19, 40. Eles envolveram o corpo de Jesus em lençóis com aromas. Então eles iam dando uma faixa, colocando aromas, mais faixa, mais aromas. E aí vai. Capítulo 20 de João, verso 5. O próprio Evangelho de João dá continuidade e menciona novamente esses lençóis. E olha o que diz. E abaixando-se, aqui no túmulo vazio já, depois da ressurreição. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Agora veja só. O sudário é uma peça única que cobre dos pés à cabeça. A cabeça de Jesus era coberta com o mesmo pano que enfaixava o seu corpo. Como que vai ser autêntico? O pessoal não lê a Bíblia, nem fica debatendo aí se o sudário é de verdade. O que a Bíblia mostra, então, havia um lençol diferente que eles colocaram sobre a cabeça de Jesus, aquilo foi colocado de parte. Agora, os lençóis, quando ele chegou, ele viu os lençóis, ele creu. Por que que ele creu vendo os lençóis? Vamos imaginar, digamos que você tenha um corpo enfaixado com lençóis daquele jeito, e você quer tirar o corpo lá de dentro, você quer roubar o corpo. O que que você teria que fazer com os lençóis? Desenrolar tudo, né? Senão você poderia cortar também, né? Abrir tudo. Rasgar o negócio todo. Mas o que eles viram ali é que os lençóis estavam ali do jeito que eles estavam. Só que o corpo de Jesus saiu dali. Como que o corpo de Jesus saiu? Do mesmo jeito que ele passou pelas paredes quando ele entrou no cômodo onde estavam os discípulos. E aquilo ali simplesmente estava ali segurando o corpo de Jesus, caiu assim e ficou do jeito que estava. E eles viram aquilo ali, não tinha jeito, e você não consegue fazer isso, tenta pra você ver, né? Experimenta, pega um rolo de papel higiênico, vê se você consegue enfaixar uma coisa assim, deixar como se tivesse um vão no corpo e deixar tudo caído bonitinho. Não consegue não. E eles viram que não era um outro pano que alguém tinha colocado ali. Era o Jesus que tinha saído dali, sem que ninguém mexesse, miraculosamente. Mas agora veja só, daí algumas pessoas veem isso e começam a dizer, tá vendo? O corpo de Jesus passou pelos lençóis, passou pelas paredes, o corpo de Jesus então não era material. Será? Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver no ser material. Isso aí é milagre que Deus fez e isso não interfere com o corpo de Jesus ser material. Vamos continuar lendo? Veja Lucas capítulo 24, o verso 39. Após a ressurreição, quando Jesus se apresenta aos discípulos, ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Ok, aqui as evidências são multiplicadas de que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo físico. Jesus disse, a primeira coisa, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Jesus não disse, olha, sou eu mesmo, eu estou em outro corpo. Mas ele disse, reconheça que sou eu pelo corpo. Era o mesmo corpo. Vede as mãos e os pés, estavam marcados e furados ainda. E ainda diz assim, apalpai-me. Tem jeito de você apalpar um espírito? Você apalpa um corpo gasoso? Não, de jeito nenhum. Mas ele diz, apalpai-me, o corpo dele era sólido. E verificai, ele diz, porque um espírito não tem carne nem ossos como vezes que eu tenho. Jesus, inclusive, mesmo afirma isso, que ele tinha carne e ossos. O corpo dele era material, substancial, físico, tanto quanto o nosso. Verso 40. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, veja o que Jesus diz. Tendes alguma coisa que comer? Essa prova é boa, né? Eles trouxeram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles. O favo de mel e o peixe foram para onde? Foram para a barriga dele. Ele comeu. Ele consumiu aquele alimento e acabou com aquele, ele mastigou e engoliu. Agora, como funciona o corpo, eu não sei, o corpo da ressurreição. Mas que ele comeu, ele comeu, ele é capaz também de comer. Agora, Jesus mesmo não disse isso, quando ele disse aos discípulos antes da ceia, que não mais comerei do pão, nem tomarei do fruto da videira, até que se cumpra no reino de Deus, até que eu coma novamente no reino de Deus. Ele falou isso. Na ressurreição é possível a pessoa comer também, com o corpo ressurreto. Não há dificuldade nenhuma nisso. Então, Jesus ressuscitou com um corpo físico, mas, no entanto, o corpo de Jesus não estava sujeito a viver nas limitações que nós vivemos hoje. Por exemplo, o corpo de Jesus não estava sujeito a morrer novamente, não era um corpo passível de morte novamente. Mas sabe o que é interessante sobre isso? Que o corpo de Jesus ressuscitado é o molde e o exemplo que nós temos na Bíblia para o que será o nosso corpo na ressurreição. Nós podemos ter alguma ideia de como ele será. O corpo de Jesus glorificado, naquela condição maravilhosa, esse tipo de corpo que Jesus tinha, que podia ser apalpado e que podia comer, a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo assim. No livro de Atos, capítulo 26, o verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Jesus é o primeiro da ressurreição dos mortos. Isso quer dizer o quê? Que o que aconteceu com ele vai acontecer com os outros. Ele foi só o primeiro. Mas alguém vai dizer, mas peraí, Jesus foi o primeiro. Jesus não ressuscitou Lázaro? Antes de Jesus morrer, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus foi o primeiro ou não foi? Jesus foi ressurreto com o corpo definitivo da ressurreição. Lázaro não ressuscitou dessa maneira. Lázaro foi ressuscitado para viver mais alguns anos e depois disso ele voltou a morrer. Assim também com todas as outras pessoas que Cristo ressuscitou, as pessoas que foram ressuscitadas também nos dias de Elias e Eliseu. Então, Jesus Cristo foi o primeiro que passou pela ressurreição definitiva da qual a Bíblia fala. A ressurreição definitiva. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias. As primícias significa o quê? Os primeiros frutos. Depois vem o resto da safra, né? Jesus Cristo foi o primeiro. Como o caso, todos os outros que passarem pela morte um dia também ressuscitarão. Filipenses capítulo 3, verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Agora olha só, a Bíblia aqui nos diz que nosso corpo atual será transformado para ser igual ao corpo da sua glória, que é o corpo da sua ressurreição. Então na ressurreição nós teremos corpos da mesma qualidade que foi o corpo de Jesus Cristo quando ele saiu do túmulo. Eu não sei exatamente o que seria isso, mas a Bíblia diz que esse corpo que nós temos hoje é um corpo de humilhação. Você pode de repente achar que seu corpo está muito bom, né? Gostar muito dele, achar, não, para mim esse aqui está ótimo. Mas o dia que você vê o outro, você vai achar, gente, aquele ali realmente ele era um corpo de humilhação. Esse é glorioso. Quer dizer, Deus tem coisas muito melhores preparadas. Um corpo que não sente dor, um corpo que não envelhece, um corpo que não fica gripado, né? Essas coisas todas aí que nós estamos sujeitas, um corpo que não se fere, que não está sujeito à decomposição e todas essas outras coisas aí. E a Bíblia diz também que será um corpo igual ao corpo da sua glória. Será um corpo glorioso e não um corpo de humilhação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. No texto, nós vamos daqui a pouco olhar esse texto, ele diz o seguinte: do jeito que nós trouxemos a imagem do terreno, que é Adão, o homem terreno é Adão, assim como nós trouxemos a imagem de Adão, também nós vamos trazer a imagem do celestial, que é Cristo. Agora vamos pensar uma coisa aqui. Você tem a imagem de Adão? Você tem a imagem de Adão. Você tem o mesmo tipo de corpo que ele tem. Quer dizer que você parece igualzinho a ele? Todo mundo parece com ele? Não. Não é isso que quer dizer. Mas nós temos o mesmo tipo de corpo que Adão teve, só que um pouco mais defeituoso, com certeza. O corpo de Adão devia ser um corpo ideal, né, para um ser humano criado direto por Deus, não teria nenhuma deformidade, nenhuma alergia, essas coisas todas nós desenvolvemos aí com o passar do tempo, né, de geração em geração, a gente sempre decompõe um pouco, né? Mas olha só, nós temos a imagem de Adão, nós devemos trazer a imagem do celestial, que é Cristo. Nós vamos ter um corpo do mesmo tipo. Essa que é a mensagem da Bíblia em relação à ressurreição. Então, como será o corpo da ressurreição? Bem, o apóstolo Paulo fala sobre isso, porque sempre que as pessoas têm dificuldades em aceitar a mensagem da Bíblia da ressurreição, as pessoas apresentam os seus argumentos e as suas objeções, e sempre as objeções são baseadas em uma única dificuldade. E a dificuldade é sempre o seguinte: não tem jeito, não tem como. É sempre isso. As pessoas começam com as objeções e falam assim: ah, mas como que vai ressuscitar um tanto de gente que vai ressuscitar? Porque de onde que vai ter material para ressuscitar todo mundo que já viveu um tanto de gente aí? Como é que pode uma pessoa que foi devorada por um tubarão lá no alto mar, vai ser recomposto o corpo dela? Ah, não tem jeito de acontecer isso. Que não tem jeito, gente. Porque para Deus não há impossíveis. Eu acho interessante a resposta do apóstolo Paulo, que disse ao cético dos seus dias, que estava dizendo: ah, não acredito nisso, não acho que tem jeito de acontecer isso. E Paulo disse o seguinte: por que se considera incrível que Deus ressuscite os mortos? Se alguém considerasse incrível que os mortos se ressuscitam, tudo bem, mas Deus ressuscitar os mortos tem dificuldade? Há, porventura, algo demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Você acha que é difícil para Deus ressuscitar os mortos? Sem dificuldade não, gente. Deus ressuscita os mortos sem dificuldade. E ele ressuscita e dá os corpos que ele quiser dar. E as pessoas ficam nessa especulação toda. A mesma coisa que as pessoas falam do dia do juízo. Um dia eu vi uma pessoa falando do dia do juízo: ah, mas olha só, tanto gente que já viveu, vai ter que dar contas de tudo na vida dele. Já pensou quanto tempo vai demorar o dia do juízo? Vai demorar mais do que a história do mundo. Ah, gente, você está achando que vai ser difícil para Deus? Você está preso às convenções que Deus criou para essa existência. Você acha que Deus não tem solução para isso? Pô, gente, para Deus não há impossíveis. Deus pode julgar tudo num dia e dar certo. Isso aí é uma coisa que nós estamos assim, limitados à nossa perspectiva assim. É igual se uma pessoa visse tudo preto e branco, nunca tivesse visto cores. Ele vê duas tonalidades ali que ele acha que é a mesma cor, é a mesma tonalidade de cinza. Só que um é alaranjado e o outro é azul. Mas ele vendo tudo cinza, ele acha que é a mesma cor, mesma intensidade. E se você falar com ele: olha, eu vou fazer uma coisa aqui que você vai conseguir distinguir isso aqui disso aqui. E a pessoa fala assim: mas é a mesma cor? Não, você vai distinguir pela cor. Mas como que eu vou distinguir? Você liga o aparelho de cor e ele vê as duas coisas e fala assim: ó, tem um jeito que eu nunca imaginei. Quer dizer, por que que é difícil, gente? Deus tem o seu modo de fazer as coisas. Deus não é limitado às coisas que nós conhecemos. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensatos! O que semeais não nasce se primeiro não morrer? E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente? Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Vamos parar aí, antes de continuar. Paulo já diz: olha, eu sei que eu estou pregando aqui ressurreição dos mortos, e alguém vai chegar para mim e vai dizer assim: ah, mas como é que é possível isso? Como é que os mortos se ressuscitam? Com que corpo que eles vêm? O corpo da pessoa já foi há muito tempo. Tudo bem, uma pessoa que está ali 3 dias morto, o corpo ainda está substancialmente ali. E um corpo que decompôs e virou pó? Como que vai voltar? Essas objeções, e o apóstolo Paulo diz, sabe qual que é a resposta certa para esse tipo de pergunta? Resposta certa é o seguinte, insensato. Que falta de sabedoria, que falta de entendimento, está achando que tem coisa que é difícil para Deus? Criando, assim, essa dificuldade em cima de coisa que, como se Deus não tivesse solução para isso. E ele então explica, olha só, uma semente é um exemplo. Uma semente parece com a árvore? Parece nem um pouco, né? Tem nada a ver aquele negócio ali. Você planta aquela semente e sai uma árvore. Você entende isso? Você me explica realmente como funciona aquilo ali? Você consegue inventar uma semente de uma planta que não existe? Fazer ela brotar e dar uma outra planta? Consegue? Aí você está ainda querendo dar palpite do que Deus pode e não pode fazer. Uma semente é um exemplo clássico disso, porque uma semente ali é uma coisa redondinha, meio oval. Ela não parece nada com a planta que sai dali. A qualidade é outra. E ele usa isso para dizer exatamente o quê? Que existe uma diferença muito grande no corpo que é lançado no túmulo e o corpo que sai. Existe uma diferença muito grande. O que você semeia não é o que você tira. Quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão. E aí ele diz que Deus pode fazer, e gente, olha a variedade de plantas que Deus fez. Já dá uma ideia da criatividade e do poder de Deus. Veja o verso 39. Nem toda a carne é a mesma. A carne é seres animais, pessoas, corpo de carne. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. E aí ele vai dizendo, então ele fala, por exemplo, até dos corpos celestiais, que estão falando aqui dos astros, as estrelas, os cometas, essas coisas todas aí que estão no espaço, os corpos celestes, que eles também são diferentes. O sol é de um jeito, a lua é outra coisa, as estrelas, até entre estrela e estrela existe diferença. Quer dizer, não existe uma estrela que é igual à outra. E quantas estrelas existem? Bilhões, né? Nós nem fazemos ideia de quanto que são as estrelas. E cada estrela é diferente. Agora, com tudo isso aí que Deus fez, essa diversidade toda que Deus fez, você acha sério que Deus esgotou a criatividade dele, que ele fez tudo que ele conseguiu imaginar, não teria mais nada que ele poderia fazer, diferente do que nós vimos até hoje? Te digo uma coisa com toda certeza, Deus é capaz de fazer novos céus e nova terra, novos corpos, que serão tão diferentes que a gente ainda vai pensar assim, gente, a gente não tinha visto nada, Deus não tem limites na sua capacidade, no seu poder, e quando Deus fizer, gente, eu imagino que ele vai fazer uma coisa tão caprichada, que não vai dar saudade nenhuma desse aqui. O que Cristo fizer, gente, nós vamos ver ainda coisas maravilhosas. Contemple a criação atual. Perceba o poder de Deus e a criatividade de Deus. Não tem fim. Agora veja como ele continua aí. Verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ou seja, existe uma diferença entre o que vai para o túmulo e o que sai. E aí ele explica. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Diferença número 1. O corpo que morre é um corpo sujeito à corrupção. Ou seja, aquilo que nós já dissemos. Ele se fere, adoece, envelhece, morre e ele decompõe. O corpo da ressurreição não. Ele é incorruptível. Ele tem uma validade infinita. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Aqui de novo nós vemos a questão de desonra, de humilhação e glória. Glória tem a ver com resplendor, com beleza, com coisas que são de uma característica que fascinam e impressionam aquele que contempla. E a Bíblia diz que o corpo da ressurreição ressuscita-se em glória, muito diferente do que este. Verso 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Fraqueza. Todo mundo conhece as limitações que tem, né? Você não consegue fazer as mesmas atividades, até as atividades que você faz com facilidade, você se cansa de fazê-las, você não consegue fazê-las para sempre. Você tem muitas limitações. Agora, gente, o corpo da ressurreição, eu creio que é seguro dizer pelo menos o seguinte, o corpo mais ágil, mais veloz, mais inteligente, mais forte, mais saudável que alguém já viu aqui nesse mundo, não compara. Esses corpos aqui são corpos em comparação fracos, corpo de fraqueza. O da ressurreição, esses são corpos de poder. Verso 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Essa frase, ressuscita corpo espiritual, em contraste ao natural, é uma frase importante, porque o conceito básico que os coríntios estavam tendo dificuldade com a ressurreição era baseado no dualismo da filosofia grega, onde eles acreditavam que existe uma regra de que o material é mau e o espiritual é bom. Porque o pessoal na cultura helenista do mundo, muita gente tinha abraçado essa filosofia, esse pensamento de dualismo, e o tempo todo você tinha que explicar para eles que não, gente, isso aí não é verdade, a Bíblia não ensina isso. Então as pessoas achavam essencialmente o seguinte, que aquelas coisas que são de natureza material são em si más porque são materiais. As coisas que não são materiais são em si boas porque são espirituais. A Bíblia ensina isso. Gente, a Bíblia não ensina isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. O diabo tem corpo físico? Bonzinho ele, né? Olha só, tem nada a ver. Tá certo que Deus é espírito. Mas olha só, quando Deus criou os céus e a terra e criou todas as coisas, Deus viu todas as coisas e viu que era bom. Era mal? Não. Material é mal? Tem nada disso. A Bíblia não reconhece isso. Essa doutrina, gente, chegou ao extremo que o Paulo combate nos Colossenses. Algumas pessoas diziam que Deus nunca poderia se tornar um homem, porque como que poderia ser? Deus ter um corpo material seria um encontro do mal com o bem. E Deus não poderia fazer isso. Deus não poderia encostar no material, porque o material é mal. E foi necessário que Paulo escrevesse e dissesse, não, escuta, gente, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tem jeito sim. E em Cristo aconteceu isso. Mas as pessoas, então, tinham essa dificuldade de aceitar isso. De forma que os coríntios estavam mais pelo pensamento de que a pessoa morria, o espírito saía do corpo e nunca ressuscitaria. Mas Paulo diz, não, ele ressuscita, mas só que ele ressuscita não com um corpo natural, seria um corpo carnal, com tendências para o mal, mas com um corpo espiritual. E aí Paulo acrescenta no final do verso 44, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, e não é incompatível existir um corpo de carne material que seja um corpo propenso ao bem. O corpo de Jesus foi material e ele nunca pecou, e assim também será o corpo da ressurreição. Ele será espiritual, ou seja, ele será adequado a coexistir com o espírito e não com a carne. Vamos continuar então o verso 45 e vamos ver como Paulo progride aqui o raciocínio, a explicação da ressurreição. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. O primeiro Adão é o nosso pai, o último Adão é Jesus Cristo. Modo de falar dele aqui. Verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, que é Adão, ele veio primeiro. Depois o espiritual, Jesus. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. Então o primeiro homem, que é Adão, ele foi formado da terra, do pó da terra, ele é um homem de que tipo? Um homem terreno. O segundo homem é do céu, um homem celeste. Aí ele faz o contraste do terreno com o celeste. O homem terreno, o homem celeste. Verso 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. E aí ele diz então isso, tem esses dois tipos de corpos, o corpo baseado no molde de Adão, o primeiro homem, o terreno, e o corpo da ressurreição celeste de Jesus Cristo. E quando nós ressuscitarmos, nós teremos o tipo de corpo que Jesus tem tido desde a sua ressurreição. Vamos agora para o verso 50. E isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quando ele fala carne e sangue aqui, que não podem herdar o reino de Deus, o caso aqui ele está falando carne e sangue no sentido de carne e sangue que nós conhecemos, da qualidade que nós temos agora. Com esse corpo você não pode herdar o reino de Deus. E nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Já pensou você viver nos novos céus e nova terra, que são eternos? Você precisa de um corpo adequado para sempre. E isso ele diz, você precisa de um corpo incorruptível. Mas é um corpo material, irmãos. E a Bíblia é muito forte nisso aí. Não existe dúvida de que nós estamos aguardando a ressurreição do corpo. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A partir do verso 50, se você entender o que Paulo está querendo mostrar, é o seguinte, para entrar no reino de Deus, todo mundo vai precisar ter desse novo corpo que ele está descrevendo, o corpo da qualidade celeste. E ele diz que nós não podemos entrar no reino de Deus do jeito que nós estamos. Por isso, ele tem que explicar uma coisa. Nós estamos falando que haverá uma ressurreição. Então, muito bem, muito claro, muito fácil de entender até aqui. O que morreu vai ressuscitar igual Cristo ressuscitou com o corpo dele. Mas e se Jesus voltar e você estiver vivo? O que, que vai acontecer com você? Você vai ficar por aí, né, assistindo os outros aí com os corpos celestes ressuscitados, maravilhosos, olhando todo mundo, né, pensando assim, gente, que pena que eu não morri para poder ter um daqueles também. Agora eu vou ter que esperar ficar velho e morrer para depois Deus me ressuscitar e me dar um corpo daqueles? É assim? Gente, nada disso. Olha só, a Bíblia fala uma coisa muito interessante. E Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Ou seja, eu vou te dizer uma coisa que antes Deus não tinha revelado na Bíblia, mas que Deus revelou nesses dias, nos dias do apóstolo Paulo, nos dias do Novo Testamento. Nem todo mundo vai passar pela morte, nem todo mundo vai dormir, mas transformados seremos todos. Ou seja, todo mundo vai ter esse tipo de corpo transformado. Quando Jesus voltar, vai ter gente viva na terra que serve a ele. E essas pessoas não vão ficar ficar sem esse tipo de corpo. Talvez você não morre, não passe pela morte, mas você passa pela transformação sem passar pela morte. É o que aconteceu com Elias, com Enoque, que foram levados ao céu e estão no céu até hoje. O corpo deles foi transformado para adequar-se àquela realidade. Eles não precisaram envelhecer lá no céu, eles foram transformados. E assim acontecerá também com todos os que estiverem vivos em Cristo quando Jesus voltar. Verso 52, então, ele nos diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, isso vai ser rápido, hein? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então Paulo fala aquilo que ele estava mencionando lá em Tessalonicenses, que nós estudamos semana passada, que vai tocar a trombeta de Deus, Cristo vai descer dos céus, as almas dos que já faleceram estão com ele, vêm com ele descendo, eles entram e ressuscitam, e nós juntamente com eles somos arrebatados. E veja só, nesse momento em que nós somos arrebatados, eles ressuscitam e os nossos corpos são transformados. Num instante, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, nós não vamos nem ter tempo de parar e ver, olha, né, tá acontecendo uma mudança gradual aqui no meu corpo, o que é isso que está acontecendo? Não, vai ser uma coisa tipo assim, na hora que você der conta do que aconteceu, seu corpo já foi transformado e você vai dizer, gente, mas que maravilha que é essa? E você vai ver Jesus voltando e você vai ser arrebatado, levado pelos anjos a encontrar-se com Cristo nos céus. Isso é muito emocionante, gente. Olha só então o verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então aí nós encontramos a definição bíblica da ressurreição do corpo. Jesus ressuscitou com o corpo material, nós também ressuscitaremos com o corpo material, porque nós vamos ter um corpo igual ao dele, que poderá ser apalpado, que poderá se alimentar, inclusive como Cristo também se alimentou. Embora eu imagino, será um corpo que não precise se alimentar, como esse corpo que nós temos hoje, que é um corpo de fraqueza. Mateus capítulo 22, o verso 30... Jesus também nos mostra outra diferença do corpo atual com o corpo da ressurreição. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Praticamente toda seita falsa, não todas, mas praticamente todas, ensinam que na ressurreição existe casamento e reprodução. Praticamente todas as seitas ensinam isso. Os mórmons ensinam isso, na ressurreição existe casamento, poligamia, inclusive. As testemunhas de Jeová ensinam que vai ser restaurado um paraíso igual no Jardim do Éden, onde pessoas vão ter famílias e ter filhos e criar os filhos. A Bíblia diz que não. Não vai ter casamento na ressurreição. E não vai haver reprodução, porque nós seremos como os anjos. Os anjos não se reproduzem. Eles não se casam. Não existe anjo macho e anjo fêmea. Não existe isso. E na ressurreição também, essa parte da nossa existência não será mais uma realidade. Procriação para ter filhos. Isso não vai haver. Toda alma, toda pessoa que habitar os novos céus e a nova terra, serão pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Não vai haver ninguém que vai nascer depois que não vai ter vivido essa realidade aqui, de ser redimido pela graça de Deus. Esse é o propósito de Deus, para isso nós estamos aqui. Ele não vai depois deixar as pessoas ficarem reproduzindo, ter mais filhos e mais filhos, que vão nascer fora do pecado e nunca entender a graça de Deus. Porque a raça humana foi criada para compreender a Deus, entender inclusive a sua ira, a sua justiça e a sua graça, para engrandecê-lo pelos séculos dos séculos em relação a todas as suas qualidades. E nós não vamos ter alguns elementos na ressurreição que vão estar andando por aí que não são capazes de entender isso, como nós seremos capazes pela existência que nós tivemos aqui no mundo de pecado, sendo redimidos pelo amor de Deus, pela sua graça. Então a Bíblia é muito definitiva nisso aí, que não haverá esse aspecto da reprodução na ressurreição. E haverá, no entanto, coisas que nós nem seremos capazes de imaginar as diferenças. E Cristo realmente tem muita coisa aí para nossa surpresa. E eu tenho certeza, irmãos, que ninguém vai ficar com aquele saudosismo, né, dos velhos tempos que nós estávamos na Terra. Nós vamos encontrar que tudo será infinitamente melhor. Vamos então olhar uma última colocação aqui. Quando será a ressurreição? A ressurreição na Bíblia está ligada à volta de Jesus, que é o fim do mundo. E só alguns textos aí rapidamente para demonstrar essa ligação. Porque nós não devemos imaginar, irmãos, que a ressurreição possa acontecer independentemente de Jesus voltar. É quando Jesus voltar a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é quando Jesus desce dos céus, quando ele volta. João 6,39: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.